Acompanhe agora aqui na sua rádio o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá.
Olá, bom dia! Eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto, e contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque!
Bom dia, Marquinhos! Eu sou Jaque Barbosa, fique por dentro agora das últimas informações da administração municipal.
A Prefeitura de Araxá firmou mais um convênio com a Santa Casa de Misericórdia. O repasse de mais de 5,5 milhões de reais é para o custeio e manutenção dos plantões médicos.
Isso mesmo, Marquinhos. E agora, o convênio permite mais autonomia à instituição, que será a responsável pelo pagamento dos profissionais de saúde.
A secretária municipal de saúde, Lorena de Pinho Magalhães, deu uma palavrinha com a gente sobre a importância desse convênio.
Hoje os médicos funcionam, trabalham dentro da instituição e quem gerencia esses profissionais somos nós. Uma vez que nós não estamos dentro da instituição, então tira toda a autonomia de quem é responsável, o que está ali dentro todos os dias. Então, a gente fazendo esse repasse, repassando esse dinheiro para a instituição tem autonomia, consegue gerir melhor os seus profissionais e, com isso, trazendo melhor atendimento, melhor trabalho, mais autonomia, onde a própria instituição pode agir e cobrar daquele profissional.
E o Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher, será lembrado com a caminhada prevista para este sábado. A caminhada sairá do estádio Fausto Alvim às 9 horas da manhã e segue até a Praça Governador Valadares.
Todas as mulheres e homens podem apoiar essa luta pelo fim da violência contra a mulher, viu? Prepare a sua máscara, sua roupa lilás, cartaz e participe.
E após 2 semanas de recesso, as escolas da rede municipal de Araxá retomaram as aulas nesta semana. No finalzinho do primeiro semestre, a educação infantil e do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental já estavam revezando no sistema híbrido de ensino com aulas remotas e presenciais. Agora, os alunos do sexto ao nono ano e do supletivo também têm aulas presenciais.
E o horário das aulas presenciais também foi ampliado, viu? Antes, eles saíam da escola no horário do recreio, às 9h30 no matutino e às 15h30 no vespertino. Agora, eles ficam todo o período.
Para se adequar a essas mudanças, o protocolo da vigilância sanitária foi revisado. Quem explica pra gente é a secretária municipal de educação, Zuma Moreira.
Nós revisamos, né? Olhamos, alteramos, fizemos algumas alterações, mas aí para manter o que já era seguido antes. E tem também, né, agora tem as refeições da escola, então os alunos não saem mais 15h30 ou 9h30, eles saem no horário do final da aula normal, atendendo aí uma reivindicação das famílias, que as famílias pediram muito, né, que ficasse aí o horário integral na escola. Então assim nós retornamos e vamos ter aulas 4 dias na semana, folgar um, para poder fazer atendimento aos alunos que estão em casa, até que a gente consiga fechar aí a questão da plataforma da TV, que deve sair nos próximos dias.
A Prefeitura de Araxá prorrogou o prazo para os contribuintes poderem quitar os débitos com descontos e parcelamento. O prazo agora vai até o dia 23 de dezembro.
A prorrogação foi sancionada através de projeto de lei que dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal do município, o REFIM.
A renegociação de dívidas pode ser requerida no balcão de atendimento da Prefeitura de Araxá, que fica na rua Presidente Olegário Maciel, número 306, no centro da cidade, das 9h até às 5h.
Lembrando que os débitos, se forem pagos à vista, ganham desconto de 100% da multa e 100% dos juros devidos. Se forem parcelados, o desconto da multa e dos juros são progressivos.
E olha só, Araxá deu um importante passo rumo ao desenvolvimento tecnológico. A Lei de Incentivo à Inovação e Tecnologia foi aprovada pela Câmara de Vereadores e vai garantir o crescimento de empresas, além de atrair novos investimentos para a cidade.
O projeto prevê a criação de laboratórios, incubadora de empresas, centro de inovação e hub para desenvolver, estimular e dar suporte a empreendimentos e projetos inovadores que impulsionem soluções inteligentes para os problemas do município.
E o secretário municipal de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Juliano César da Silva, fala sobre a importância desse projeto. Vamos ouvir.
A inovação tecnológica se tornou, nos dias atuais, a principal ferramenta de gestão, seja ela no setor público ou no privado. Então, na nossa gestão em Anaxá, nós estamos priorizando essas inovações, porque através delas nós teremos maior agilidade nos processos e, acima de tudo, uma maior confiança.
As eleições para o novo Conselho Municipal de Políticas Culturais estão abertas e você que está nos ouvindo pode e deve participar.
E é muito fácil, viu, Marquinhos? Para votar é só entrar no site da Fundação Cultural Calmon Barreto, que é o www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br e se cadastrar ali na aba Conselho de Cultura e votar. A votação vai até o dia 9 de agosto.
E hoje a gente bate um papo com o secretário municipal de Agricultura, Farley Pereira de Aquino.
Ele é o convidado do prefeito Robson Magela no quadro Café com Prefeito.
É daqui a pouco.
A Prefeitura de Araxá não para de trabalhar no enfrentamento à Covid-19 e já investiu mais de 40 milhões na prevenção e no tratamento da doença. Ampliou o número de leitos, comprou medicamentos para kits de intubação e, muito importante, segue firme na valorização dos profissionais da linha de frente. Mas a cidade precisa da sua participação. Com o seu IPTU em dia, você ajuda no combate à pandemia, além de investimentos nas áreas de segurança, social, educação e infraestrutura. Vamos juntos manter nossa cidade no caminho do crescimento. Você cuida da cidade e a cidade cuida de você. Prefeitura de Araxá.
Café com Prefeito.
Apesar de ser um polo de desenvolvimento rural, um problema que se arrastou por anos no município de Araxá foi a falta de investimentos básicos de infraestrutura e suporte às principais demandas dos produtores rurais da cidade.
Mas desde o início da gestão, as demandas do produtor rural pautam o cronograma de trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura. Quem conta os detalhes para a gente da gestão dessa pasta tão importante para o município é o secretário Farley Pereira de Aquino, que é o convidado do prefeito Robson Magela. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretário.
Bom dia, Marquinho. Bom dia, Jaque. Bom dia, ouvintes. Tá todos aí da cidade de Araxá e toda a região. Bom dia, secretário Farley.
Bom dia, prefeito.
Prazer ter você com a gente aqui hoje, viu?
Bom dia, Marquinho. Bom dia, Jaque. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui para falar de um pouco do nosso trabalho.
Antes da gente ir para esse tema, eu quero falar aqui de um assunto bem interessante que movimentou as redes sociais, que é que o nosso prefeito sabe jogar capoeira, não é isso, Robson?
Menos, né, já?
É o capoeirista.
Não, pois é, eu gosto, eu curto pra caramba essa turma da capoeira, afinal de contas é uma cultura fantástica que tem que ser valorizada. E eu passeando no Barreiro, encontrei com o Mestre Petróleo, tava tendo a roda de capoeira, o Petróleo me chamou, falei, você acha que eu vou afinar pra você, filho? Mas nunca. A sua sorte, Mestre Petróleo, que eu tava de calça.
Se não,
nossa senhora, pé que voava, era um chute, um pulo esquisito. Quero mandar um abraço também pro pessoal dos skatistas que tiveram na prefeitura, recebi eles essa semana. Aí eu tava de roupa social, não tinha como mandar
de
skate. Não deu. Não ia descer as escadarias lá de skate.
Prefeito mostrando que tá por dentro dos esportes.
Não, tem que abraçar todas as causas, né, Marquinhos?
Com certeza.
Tem que incentivar toda a turma do esporte de Araxá.
Isso é importante.
E agora vamos falar aqui de uma outra pauta também, fora desse assunto aí da agricultura, que é uma situação que aconteceu na última quarta-feira, prefeito, que eu gostaria que você comentasse, que a aeronave do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais precisou transportar um recém-nascido de 2 dias até Uberaba, que precisava de um atendimento de UTI. Isso traz à tona a importância de uma UTI neonatal em Araxá, né?
Com certeza, Jaque. É uma preocupação nossa, né? Torço aí pra que dê tudo certo pra essa criança. E é o que eu sempre disse, né? Araxá passou da hora de ter um UTI neonatal pra não ter esses riscos com o recém-nascido e também com a mamãe. Nós estamos desdobrando para ter a nossa UTI neonatal. Graças a Deus nós já conseguimos, né? Os recursos necessários para que nós possamos começar o ano que vem a fazer com que a nossa neonatal comece a funcionar. Temos a emenda do senador Rodrigo Pacheco, a emenda do deputado Bosco, a emenda também do Estado através do governador Romeu Zema. O ano que vem, se Deus quiser, no começo, no primeiro semestre, as mães de Araxá já vão poder se sentir mais aliviadas, que nós vamos ter essa estrutura. Não temos ainda nesse ano, devido à ala que vai ser montada, a UTI neonatal, está montada a UTI Covid.
Ok, e agora vamos falar da primeira ação pontual da Secretaria de Agricultura, que foi fazer o cadastro dos produtores rurais no município, né? Qual que é a importância desse cadastro, Farley?
Então, Jaque, eu quero aqui, desde já, agradecer essa oportunidade, agradecer o prefeito aí, mais uma vez, prefeito, e agradecer também a minha equipe, que não tem medido os esforços para fazer com que nós possamos estar mais próximo do produtor rural. E diante disso, o que nós queremos extrair dos produtores rurais? É a questão de saber o que eles realmente necessitam. E esse cadastro foi muito importante para a gente estar fazendo esse contato diariamente.
E pouco antes da gente começar a nossa entrevista, Farley, você até comentou a respeito do número de pessoas, né, que hoje vocês já conseguiram cadastrar e que quando vocês chegaram lá no início da gestão, não tinha nenhuma informação sobre esses produtores rurais, não é isso mesmo?
É verdade, hoje nós temos mais de 430 produtores cadastrados, pessoas que já nos procuraram. Eu creio que ainda tem alguns ainda que precisa ser feito o cadastro, mas com essa pandemia, às vezes distanciam um pouco as pessoas e aí dificulta um pouco mais as pessoas estar aproximando da gente. Esse cadastro pode ser feito pelo telefone, que é o 3691-7040 e o 3691-7041. Pode estar ligando e fazendo o seu cadastro aí para a gente estar acompanhando de perto as suas demandas.
E só completando a fala do secretário Farley, é muito importante, Marquinhos, Jaque, ouvintes, esse cadastro, ele é de extrema importância para direcionar o trabalho, né, que deve ser feito para o homem do campo. Nós sabemos que Araxá hoje é um município que é polo, né, é uma referência polo agrícola, com a grande produção de grãos, e conforme os dados da Emater, são produzidos no nosso solo cerca de 270 mil toneladas de produtos agrícolas, e um rebanho na parte de gado, Marquinhos, é de aproximadamente 114 mil cabeças de gados. Através desse cadastro a gente consegue dar um norte para poder vir com as políticas públicas direcionadas para o homem do campo. Sabemos que o agronegócio está crescendo muito. Nessa pandemia não caiu, pelo contrário, até aumentou. E nós temos que dar estrutura, oportunidades, projetos direcionados para o homem do campo, que é de extrema importância para nós aqui da cidade.
E essa atenção dada ao produtor rural araxá já vem surtindo um efeito muito grande, né? Por exemplo, recuperação de estradas, né? Os mataburros, as pontes, é algo que sempre é reconhecido pela população de toda a zona rural.
Com certeza. É uma demanda simples, né, Marquinhos? É uma demanda que não é mais que obrigação da prefeitura poder proporcionar para o homem do campo uma estrada vicinal de qualidade. Nós temos aqui um município pequeno. Quando nós assumimos a administração, todo mundo sabe que nós pegamos um maquinário todo destruído. Então, os meninos lá da secretaria, porque vocês realmente se desdobraram para poder atender o homem do campo. Nós temos muito projeto.
Aquele
bacana.
Maquinário já está toda nativa, funcionando?
Não, grande parte deles também serão leiloados agora, né? Estamos terminando essa fase para que a gente possa fazer um leilão daquela sucataiada velha que estava lá no depósito, porque não tem utilidade nenhuma para a prefeitura e muito menos para a população. Pelo contrário, nós vamos fazer esse dinheiro daquelas sucatas para poder investir em maquinário para atender o homem do campo. Temos a nossa preocupação com o homem do campo. Nós queremos dar estradas vicinais dignas para que eles possam escoar seu produto. Eu costumo dizer que antigamente, né, Marquinhos, a gente via muitos caminhões pequenos, 608, F4000, hoje não. O agro, né, o secretário Fábio? Hoje
certeza.
É bitrem. A gente está falando de maquinário pesado. Então nós temos que ter uma estrada que aguente peso mesmo, que seja uma estrada digna. Temos um problema sério, crônico, que é a estrada da Antinha. Se não vem uma verba federal, fica inviável para a gente. Mas nós temos que dar uma estrada digna, mataburros fortes, pontes, nós temos um problema seríssimo que eu estou cobrando do secretário Fábio desde o começo, que é a ponte queimada, né, secretário?
E já está tudo encaminhado, prefeito, eu creio que não vai demorar muito, não. E eu quero só pegar uma fala, prefeito, me permita aí, que é o seguinte, nós estamos hoje com as máquinas na estrada Antinha, atendendo já aqueles principais pontos que, infelizmente, nós temos nessa região aí, alguns pontos que tem muita pissarra. E com o fluxo de trânsito, né, dos veículos pesados, não é suficiente para aguentar esse peso. Então a gente está fazendo um trabalho, colocando cascalho, estamos com as máquinas lá, com caminhão-pipa, fazendo esse trabalho. E já tem aqui na nossa meta também a recuperação de alguns mataburros, principalmente os mataburros nas principais estradas. Nós vamos colocar uns mataburros mais largos, né, e mais reforçados para atender também o fluxo pesado. E também as máquinas hoje que são mais largas.
Foi até cobrado essa semana por moradores lá próximo à ponte queimada, então já tá, o secretário Fábio já está respondendo vocês. As vigas estão sendo licitadas, né? A parte do concreto já está tudo certo, né?
O concreto está certo, aguardando agora a ferragem, né? E em breve aí a gente está com... Quando a gente tiver com todo... Quero deixar bem claro para o ouvinte, prefeito, que quando tiver com todos os equipamentos, ou seja, o maquinário, também o material para a construção dessa ponte, aí sim nós vamos dar uma publicidade, né, comunicar aí os usuários diários daquela região que essa ponte vai ser interditada, mas vai ser interditada num espaço mais curto, porque nós vamos estar com tudo pronto para a gente fazer uma obra rápida e atender aí essa demanda que é uma demanda antiga.
Muito bom. Lembrando, Marquinhos, já que ouvintes, que esse serviço ele não vai ser só agora não, sabe? Temporário não. Depois também da época da chuva, no período da chuva, nós sabemos os atoleiros, nós vamos buscar sempre soluções, porque nós somos completamente dependentes do homem do campo. Nós dependemos deles. Então, que nós possamos dar uma condição melhor para eles também.
E já foram cerca de 900 quilômetros de estradas recuperadas?
Aproximadamente, Jaque, aproximadamente ou mais um pouquinho já de 900 quilômetros de estrada patrulhadas, uma parte já cascalhadas e recuperadas. Lembrando bem que as estradas nossas eram muito destruídas, estradas fundas, e nós precisamos levantar essas estradas. E nós não temos tempo suficiente para fazer esse trabalho imediato. É um trabalho contínuo. Mas aos poucos a gente vai preparando, né? E aqueles pontos principais nós estamos já fazendo um trabalho com mais qualidade para ter aí uma durabilidade maior para atender aí os produtores e as pessoas que passam todos os dias e que dependem realmente dessas estradas com qualidade.
E o projeto Calcário?
O projeto Calcário é um projeto que vai ajudar muito, principalmente o pequeno produtor, que com a ação do tempo, né, a gente sabe que muitas propriedades estão precisando de fazer as correções de solo. Nós criamos esse projeto, o prefeito foi um dos primeiros projetos que ele tem, né, recomendado para nós e que nós estamos trabalhando e já está no processo licitatório para que em breve aí nós podemos contemplar aí vários produtores e olha que nós temos um número grande de produtores, já que solicitamos,
com certeza,
sabe, prefeito?
Então acho que tem que ajudar esse pessoal sim, porque eles têm tudo para crescer e automaticamente eles crescendo nas suas produções, Marquinhos, automaticamente eles vão ter uma arrecadação bacana, enfim, qualidade de vida melhor para todo mundo.
Tem até um estudo, né, secretário, que ele fala que inclusive o solo de Araxá, ele precisa realmente desse insumo agrícola para garantir a produtividade. E aí vem a prefeitura e apresenta esse projeto que é exatamente a doação desse insumo, que é o calcário, para incrementar esse solo, para tornar ele mais fértil e para melhorar a produtividade do nosso agricultor aí araxaense. Isso aí já gera mais emprego, gera renda, mais dinheiro circulando também no município.
É isso aí. E nós temos acompanhado de perto, né, qual que é as demandas dos, né, dos produtores. Inclusive, esse cadastro que nós batemos e repetimos, falamos sempre desse cadastro, traz aí todas as informações de cada produtor, qual que é a sua necessidade e também as suas principais atividades que você desenvolve nas suas propriedades. E foi com isso que nós chegamos a um número daqueles produtores que realmente têm necessidade do calcário. O produtor tem que apresentar uma análise de solo. Mediante a análise de solo, que nós vamos também estar direcionando para ele aí a forma que ele vai aplicar o calcário na sua propriedade, que pode variar de 2 até 3 ou 4 toneladas por hectare. E isso nós temos também o Éder, né, um servidor que está lá para fazer toda essa análise junto com o produtor, para explicar para ele a forma melhor para ele fazer a correção corretamente do solo.
Certo, e agora sobre segurança, a Prefeitura de Araxá também inova nessa gestão com o projeto de vídeo monitoramento rural, não é mesmo?
Já que é uma demanda antiga, viu? Uma demanda antiga da comunidade rural, e esse ano nós discutimos sobre a questão das aquisições de novos equipamentos para ampliar o vídeo monitoramento, não só na cidade, mas nós vamos lançar também essa proposta para o homem do campo. Nós vamos fazer essa extensão, né, Fábio? Para o homem do campo. Nós sabemos que a bandidagem está migrando para o campo devido ao maquinário agrícola de alto valor, produtos de altos valores também. E nós temos, sim, muitas áreas, vamos dizer assim, áreas de escape, né, aqui na nossa região. É uma demanda que nós estamos muito preocupados com ela. O Major Lemos, ele fez um levantamento de alguns pontos que foram indicados pelos próprios moradores. São locais mais movimentados e também estratégicos, como rota de fuga. Serão total aí de 14 câmeras de alta tecnologia que farão monitoramento de 360 graus dessa área. Aí nós vamos poder levar mais segurança para o homem do campo e automaticamente é um reflexo, né, que vem aqui para a cidade.
Nós temos aí vários testemunhos de pessoas aí que já tiveram pessoas, né, mal intencionadas nas suas propriedades, que já levaram, inclusive, algumas maquinário. Esse projeto vai ajudar a inibir, né, e principalmente trazer mais segurança para o homem do campo. Hoje nós temos maquinário caro na zona rural, pessoas que estão aí com fazendo seus investimentos, e às vezes chega um indivíduo com segundas intenções e acaba levando algum maquinário e até mesmo levando aí uma insegurança para as famílias das pessoas que estão ali, que às vezes são abordadas. Ouvindo a comunidade e ouvindo também as pessoas que estão no meio, que têm o conhecimento, nós entendemos que seriam os pontos principais para a gente fazer o instalamento dessas câmaras.
E automaticamente também seria uma contribuição, né, da parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, tendo visto que nós temos os melhores policiais aqui na nossa cidade.
Com certeza, prefeito, e tem dado apoio total para nós aí. Eu quero aproveitar para agradecer também, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil aí, que tem dado total apoio, não só aqui na nossa cidade, mas também na região, ao homem do campo aí, quando é solicitado.
E chegou a hora, né, das perguntas enviadas por você, ouvinte, em nosso programa, Jaque.
É isso mesmo, a primeira participação é da Leila Márcia, vamos ouvir o áudio dela.
Bom dia, Robson, meu nome é Leila, sou moradora aqui do bairro Maxneuma. Queria ver com você se há a possibilidade de estar podando as árvores aqui da rua Dom José Gaspar. As árvores estão muito altas, está atrapalhando a iluminação e fica perigoso para os comerciantes dessa área também. A gente já havia feito um pedido antes, na gestão anterior, mas nunca tiveram respostas.
Oi, dona Leila Márcia, bom dia. Olha, já vou correr atrás desse problema da senhora aí, tá? Para saber se é questão de particular ou pública. Nesse caso, deve ir até o balcão da prefeitura. A prefeitura vai preencher um cadastro, manda para o IPDCA, o IPDCA pede o fiscal para ir até o local para ver se essa árvore, ela está num local externo, se ela é pública ou privada. Se for de pessoa privada, ela precisando de ajuda, a prefeitura está aqui para somar. Mas nós já vamos correr atrás do pessoal da secretaria para resolver o caso da senhora, tá bom?
A próxima pergunta é a do Ronaldo. Ronaldo quer saber se a prefeitura vai ajudar os produtores rurais que perderam lavoura de café nessa geada que teve recentemente com essa onda de frio.
Foi demais, né, Marquinhos? Ronaldo, um abraço, bom dia. Infelizmente, o homem do campo acorda sempre história mais do lado mais fraco, né? E realmente muitos produtores tiveram aí as suas plantações queimadas devido a essa geada. E essa semana eu tive em contato com a secretária do Estado de Agricultura, Ana Maria Valentini, para buscar, Marquinhos, alguma informação sobre algum subsídio para esse pequeno produtor. E ela me disse que essa semana ainda, ou a semana que vem, ou mais tardar, estarão em reuniões com as regionais da EMATER. O secretário Farnes já vai sair entrando em contato com o pessoal da EMATER aqui em Araxá, para a gente buscar alguma ajuda, ver o que pode ser feito sobre questão de subsídio para esses pequenos produtores que tiveram suas lavouras afetadas.
E, aliás, o café de Araxá é um café bem conhecido, que está já na região da Canastra, né? A gente não pode deixar que essa condição climática aí acabe prejudicando os produtores rurais, né, secretário?
Nós estamos fazendo aí visita nos cafeicultores que tiveram suas lavouras afetadas, e já fizemos também contato com a Imater, fazemos contato também já com o governo do estado, para ver se tem algum caminho que pode subsidiar principalmente as dívidas desses produtores que fizeram seus investimentos e que tiveram agora essa perca tão grande que foi atacada aí pela geada, que infelizmente é sobrenatural, fora do nosso controle, mas trouxe aí um prejuízo muito grande, né, principalmente para os produtores de forma em geral, e as lavouras de café foi a mais afetada, que infelizmente tinha pessoas aí contando já com uma safra muito boa para o ano que vem e que não vai poder contar mais com esse resultado, pois foi afetada e muito mesmo essas lavouras.
A Neide está participando, ela quer saber como está o projeto das casas populares para os funcionários públicos. Prefeito, uma pergunta que está sempre passando aqui, né, no café do prefeito.
Oi, Neide, bom dia. Então, Neide, na verdade, não existe esse projeto de casas populares para o funcionário público, não. Existe, sim. Nós temos uma ideia, um projeto a médio e longo prazo de um plano habitacional popular para as pessoas carentes de Araxá. Engloba todos, até também questão de funcionário, mas ela não é direcionada apenas para funcionários públicos, não. Esse plano habitacional popular é para pessoas carentes. Nós temos ali no Santa Maria um terreno, né, de 500 lotes, Marquinhos, que dá para se construir casas populares habitacionais, porém, nós precisamos também de recursos do governo federal. Então, assim que o governo federal começar a fazer direcionar esse recurso, com certeza nós vamos sim fazer o nosso projeto popular para as pessoas que precisam de uma moradia digna.
E a Bruna Miranda, ela também participa, vamos ouvir.
O meu nome é Bruna e eu sou aqui do bairro Serra Morena. A minha pergunta é em relação ao setor cultural de Araxá. Desde a saída do prefeito Jeová, eu senti que o investimento da cidade e também da população no setor cultural tem caído bastante. Nesse meio tempo perdemos festivais de altíssima importância não só para a cidade, mas também para o município. E infelizmente esse fato ele vem ocorrendo. A cada dia que passa, Araxá vem perdendo seus festivais. E isso faz com que ela deixe de ser um ponto de referência, né? Não só para aqueles que consomem a arte, mas também para os artistas que estão todos evasando da cidade. Então eu queria saber quais são os planos para o setor cultural, voltado principalmente para teatro, artes cênicas no geral, né? Teatro e dança.
Oi, Bruna, tudo bem? Bom dia, boa pergunta, viu? Olha, eu venho também da música e eu sei o que esse pessoal tem passado, viu? Foram os primeiros a parar durante a pandemia, estão sendo dos últimos a voltar e nós flexibilizamos para que eles possam trabalhar de forma segura, né? Seguindo todo o protocolo. E também foi aprovada uma lei lá na Câmara Municipal, que eu encaminhei juntamente com a presidente da Fundação Cultural, a Cíntia Versosa, a Lei Calmon Barreto, que vai estar incentivando os artistas de Araxá, não só da música, mas de todas as áreas, para que eles possam ter uma renda mensal. Tem que seguir todo o protocolo, né, se fazer o cadastro e se enquadrar. E que bom que eu fico feliz em poder estar assinando uma lei dessa, porque eu sei o tanto que esse pessoal está passando por um momento difícil. E breve, se Deus quiser, Marquinhos, a gente está voltando à normalidade.
Se Deus quiser.
Vamos estar flexibilizando mais ainda, o pessoal vai poder cantar, dançar, enfim, a arte como um todo, né? Nós estamos com saudade do normal, né? De voltar ao que já era antes. Os festivais, os grandes eventos em Araxá, inclusive já estamos alinhando aí para o Festival do Queijo em Araxá, para esse ano ainda.
Bacana, prefeito, isso aí.
Tem que valorizar, eu acho que é um evento muito importante, vai ser a segunda edição aqui em Araxá. E outros eventos também, nós temos aí grandes datas, né, Marquinhos, calendários, para que nós possamos fazer um grande evento por mês em Araxá. A Copa do Mountain Bike também, que vai ser realizada esse ano. Tem muitos eventos bacanas que estão vindo por aí. Então, estou muito feliz, Araxá está voltando à normalidade, e a gente vai conseguir fazer uma administração mais leve, né, voltado diretamente para a população.
O Robson, seu xará.
Ô xará,
tem uma pergunta, vamos ouvir.
Bom dia, meu nome é Robson, sou do bairro Jardim das Oliveiras. Gostaria de saber qual que é o projeto que a administração municipal tem para estar aumentando o turismo e o emprego em Araxá.
Pois é, xará, uma pergunta muito bacana essa sua, porque Araxá já foi uma cidade que ela foi referência em turismo, né? Nós temos estruturas, nós temos belezas naturais, nós temos tudo para ter os melhores eventos aqui na nossa cidade, nós temos em torno aqui da nossa cidade, por exemplo, 30 cachoeiras, que eu não sabia, Marquinhos, que tinha. Fui saber na época da campanha. Então tem muita gente que sai daqui, vai para Goiás para participar do circuito do circuito de cachoeiras de Pirinópolis. Nós temos essas belezas naturais aqui em Araxá. Então nós temos que investir aqui na nossa cidade. Tantos eventos bacanas que podem ser feitos e vão ser realizados, se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos estar fomentando o comércio. Fomentando o comércio, automaticamente a gente fomenta também a nossa economia.
E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada, prefeito Robson, secretário Farley.
Obrigado, Jack. Obrigado, Marquinhos, secretário Farley. Obrigado a todos os ouvintes que estão acompanhando o Café com o Prefeito. E é muito bom a gente estar aqui, poder levar um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores, né, para a população, para que ela fique a par de toda a situação, que busque informações, porque nós estamos aqui para somar junto com a população de Araxá. Forte abraço a todos.
E se você quer enviar a sua pergunta aqui para o nosso programa, é só ficar atento ao nosso Instagram, que toda terça-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas para a população participar.
E acompanhe diariamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá no nosso site www.araxá.mg.gov.br. Acompanhe também no Facebook e Instagram, @ Prefeitura de Araxá.
O nosso Twitter é o @ Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltaremos com mais notícias e café com o prefeito Robson Magela.
Na hora, Marquinhos. Valeu, turma.
Obrigada, até mais.
Fiquem com Deus, até lá.